sempre nos traz bastante sabedoria, que possamos realmente trabalhar em uma direção de melhoria do nosso município. Vamos fazer a própria oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos esteja ofendido. Não deixei cair a tentação, mas livrai-nos mal. Amém. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, primeiro secretário, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão. Presente. Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Azanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereadora Evânia.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Horrível. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 21ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. A futura data, tendo a mesma sido encaminhada aos vereadores para aprovação. Ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício 43/2022 solicita informações ao Executivo. Ofício 44/2022 encaminha proposições aprovadas na 20ª reunião ordinária. Correspondências recebidas não houve, senhor presidente, devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Apresentar um projeto de lei número 31/2022, que dispõe sobre o uso dos veículos oficiais do Poder Executivo e Legislativo do município de Buritis, Minas Gerais. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
É minha, do vereador Faguinho da Padaria e do vereador Geudo da Mariquita.
Presidente, nessa noite, faz tempo que eu não apresento indicação, porque a indicação é uma mera sugestão, né? Tem falado muito sobre isso aqui. Na verdade, nós sugerimos, né? Não é um projeto de lei, eu não posso colocar um projeto de lei, mas hoje eu estou aqui com uma indicação, uma sugestão que eu considero de bastante relevância, de bastante importância, que sugere ao Executivo Municipal a contratação de psicólogos para prestar atendimento presencial, individual e personalizado nas escolas municipais da zona rural e também da cidade aqui de Buritis. No momento oportuno, presidente, estarei fazendo a defesa dessa matéria. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Quero aqui também aproveitar e apresentar um projeto de lei número 32/2022. Dispõe sobre a estadualização do trecho de estrada rodoviária que especifique da outras providências.
Autoria.
De minha autoria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Apresentar projeto de lei número 30/2022, de autoria do Executivo Municipal de Buritis, autoriza a abertura de crédito adicional especial ao urgente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento vossa excelência, quero estender os meus cumprimentos aos vereadores, especialmente às vereadoras aqui presentes. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Quero estender também os meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, nos ouvindo via rádio 91,9, Rádio Clube FM aqui em Buritis, especialmente também o povo do meio rural, nos acompanhando nesse momento, o pessoal das cidades vizinhas também, que nos ouve também pela Rádio Clube FM, e especialmente os meus conterrâneos lá no distrito de São Pedro, Passa Três, nesse momento também nos acompanhando. Presidente, vereador, é para ouvir os anseios, ouvir os clamores e defender os anseios do nosso povo. É, pelo menos é isso que eu entendo, é isso que eu acredito. Enquanto eu estiver aqui, vou estar reivindicando, vou estar cobrando, vou estar defendendo quem precisa ser defendido, dando voz a quem precisa ter voz. Não são todas as pessoas, ex-vereador Luan, que têm um microfone para falar. E Deus tem me dado essa oportunidade. Me deu essa oportunidade durante 3 mandatos consecutivos. Eu tenho que honrar, procurar honrar esse microfone. Eu costumo dizer que nessa democracia representativa ou indireta, né? Democracia essa que nasceu lá na Grécia antiga, e lá na Grécia, né, o berço da democracia, lá era direta, né? Hoje não é possível mais ter um tipo de democracia desse aqui no Brasil. É por isso que o povo nos elege, para que nós possamos representá-los. É por isso que recebe o nome de democracia representativa ou indireta. E nessa noite eu estou aqui para representar os professores, os profissionais que estão indignados, revoltados de forma realmente justa. A indignação, ela é justa, porque na verdade eles estão revoltados com o transporte escolar que estão levando eles para Copago, né? É inadmissível tal situação. Muita, mas é muita poeira, presidente. Eles não estão conseguindo chegar lá no, na Copago com a roupa limpa, eles não conseguem chegar com o cabelo limpinho. Então os professores têm que ter dignidade para trabalhar. Isso é uma falta de respeito com esses profissionais. Nós temos que tratá-los com respeito devido, que eles merecem respeito. Eu dirijo as minhas palavras ao chefe aí do transporte, né, o Pedro Rosa. Pedro, não fica chateado, não. Nós temos que cobrar mesmo, temos que reivindicar. Essa é a função dos vereadores. Essa é a minha função, né, de cobrar e de reivindicar. Então, eu dirijo as minhas palavras a você, né, que está responsável pelo transporte escolar, que possa rever o transporte escolar, que leva os profissionais, leva os professores lá para Copago. Porque da situação que está, é inadmissível. É muita poeira, que a poeira roda dentro do ônibus todo. Então não tem como um profissional chegar lá todo empoeirado, com a roupa suja, com o cabelo sujo, né, para lecionar. Aonde vai estar o ânimo desses profissionais? Como que vai estar o psicológico desses profissionais para trabalhar com o aluno? Isso não é motivação, é desmotivante, é o contrário. Isso é desmotivante. Então fica aqui as nossas cobranças, as nossas reivindicações. Há profissionais com problemas de asma, de bronquite. E como que fica a situação deles dentro de um transporte em que a poeira, ela gira dentro do ônibus, parecendo um redemoinho. Então isso não pode acontecer. Então hoje, por exemplo, parece que teve um manifesto aí, um protesto, os professores não quiseram adentrar o transporte. Então fica aqui essa nossa cobrança. O vereador Branquinho, eu repito, é porta-voz daqueles que precisam ter voz. Não é para ofender a administração, não é para ofender o chefe do transporte escolar ou o chefe do transporte, mas é para alertar e para cobrar e para reivindicar, é para dar voz, como eu repito, a quem não tem voz, a quem não tem um microfone para cobrar. Nós estamos aqui é para isso. Se fosse para que eu pudesse me acovardar, eu não estaria aqui, não estaria 3 mandatos consecutivos. Então a você, Pedro Rosa, que possa tomar as providências, né, referente ao transporte escolar pago. Nós estamos aguardando realmente, vamos aguardar uma providência, porque nós não podemos, vereador Gildo, tratar os professores dessa maneira. Merecem respeito, merecem dignidade para chegarem até lá e trabalhar. E um professor com a roupa suja, com o cabelo sujo, né, com problemas respiratórios, não vai desempenhar um trabalho bacana, não. Isso é inadmissível. Nós vamos cobrar aqui de forma respeitosa, porque tem que ser de forma respeitosa, mas nós esperamos que tome medidas, porque fala, não tem como. Tem como sim. Tem muito transporte aqui em Buritis, tem muitos carros, tem como tomar essa providência. É tanto que eu fui pego de surpresa, presidente, que em 2019, assim como eu como presidente, nós devolvemos um veículo para atender os profissionais do magistério. Isso foi acordado entre o executivo. E hoje eu vi uma publicação que vai leiloar esse transporte. Dizer que esse vereador não concorda com isso, não compactua com isso. Se fosse para leiloar, nós tínhamos deixado o carro aqui, né? Era melhor 2 carros aqui para os vereadores que um só. Né? Embora que esse vereador, repito, não usei o carro uma vez sequer nesse mandato meu, nem uma vez sequer. E repito, não peguei uma diária sequer até agora também, não fiz uma única viagem sequer. Né? E não estou criticando nenhum vereador aqui, estou dizendo que eu, né, não fiz isso. Mas seria melhor que tivesse 2 carros aqui do que um só. Então nós devolvemos em comum acordo com o executivo, mas esse acordo não foi respeitado. Está leiloando o transporte que a Câmara devolveu com a finalidade de atender os professores para o Distrito de São Pedro e também para a Vila Serrana. Presidente, muito obrigado. Devolvo a palavra e no momento de liderança.
Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Boa noite, nobres colegas, vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos presentes neste plenário. Boa noite a cada vereador e vereadora. Nesta noite, eu gostaria primeiramente, senhor presidente, pedir autorização para parabenizar meus 2 irmãos, né? O Rubinho Davan, conhecido como Rubinho Davan, e o capitão Ranieri, né, que fazem aniversário em dose dupla, nasceram no mesmo dia, só com a diferença de ano. Não poderia deixar de parabenizá-los, né, desejando um feliz aniversário e tudo de bom em suas vidas. E que o Divino Pai Eterno continue abençoando e cuidando de todos nós, com saúde, sabedoria, humildade, acima de tudo. Nessa noite também, gostaria de começar minhas palavras parabenizando a todos os profissionais da educação que no dia 6/8 comemorou o Dia Nacional dos Profissionais da Educação, daqueles que todos os dias constroem o futuro da educação, trabalhando em prol do ensino, mudando crianças, jovens e adultos, para que elas transformem o mundo. Parabéns a todos os profissionais que dedicam suas vidas na arte de ensinar, sempre com empenho, amor e pulso firme. Vamos continuar aqui, lutando pelos nossos direitos. Também fiquei muito feliz, senhor presidente, ao ler as notícias do nosso país, nessa semana passada, né? Nós nos deparamos, Flávio, vereador Flávio, com a sanção do projeto que fixa o piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares. Emocionante ver um projeto que tramita há um bom tempo sendo aprovado e sancionado. E agora, né, é lei. Acredito que foi o melhor presente que toda a classe da saúde recebeu no dia 5/8, né, que foi também o dia da saúde. Ver a luta de vocês, desta classe tão importante e unida, para o nosso sistema de saúde municipal sendo vencida, é muito gratificante. E na oportunidade, gostaria de agradecer, na pessoa do nosso amigo José Picolé, da Elétrica Pinheiro, e do amigo Carlos Fio Saraiva, agradecer pelo convite que me fizeram para participar da nova casa, né, da dona Lúcia, que foi entregue no Israel Pinheiro, no bairro Israel Pinheiro. Estive lá presente representando o Legislativo, né? Esta obra feita pelo empenho de Picolé, de sua família, do Fio, em parceria com a população e união de diversas pessoas da sociedade, levando um lar digno para a dona Lúcia, reformando sua casa, derrubando tudo e transformando seu sonho em realidade. Eu morava em um teto que quando chovia molhava mais dentro do que fora. Essas foram as palavras de dona Lúcia. São belos os exemplos de pessoas que apoiam estes sonhos em nosso município. Parabéns Picolé, parabéns Fio e todos os envolvidos nessa nobre causa. Que Deus continue a abençoar vocês. Também gostaria de parabenizar nesta noite, em nome da coordenadora do Canil Provisório, Larissa, pela iniciativa, colocando em prática a primeira feira de adoção de animais resgatados em nosso município, que aconteceu na última sexta-feira. Na pessoa da secretária de saúde, Franciele, parabenizo a todos do setor zoonoses pelo trabalho junto à prefeitura municipal. E também gostaria nesta noite de estar cobrando do Poder Executivo e secretarias competentes alguns pedidos feitos por indicações desta vereadora em apoio de todos os nobres colegas, né, que no momento ainda não foram atendidos desde o ano passado. Foi a reforma da pista de skate, a reforma da quadra da Vila Rosa, o retorno da hidroginástica, que está precisando com muita urgência. Eu vou estar toda semana colocando aqui a cobrança das indicações que foram apresentadas no ano passado, porque o povo tem nos procurado e cobrado, e como o Branquim diz, a gente está aqui é para defender o povo e lutar por eles, né? Estarei cobrando essas indicações para que possamos ter pelo menos uma situação do que não está sendo executados. Até o momento é só isso, senhor presidente, devo a palavra.
Na ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Boa noite a vossa excelência, aos demais vereadores dessa casa de lei, ao público que faz aqui presente e aos ouvintes da rádio FM. Quero aqui só dar uma explicação, Branquinho, pedir licença, estou falando aqui para você, mas é porque a secretária está informando aqui para mim, ela colocou aqui sobre essa situação, né? Hoje estava em Brasília quando recebi a notícia que os professores da Copago não foram trabalhar porque o 11 está entrando muita poeira. Reitero que o ônibus que atendia esses professores está quebrado, já estamos providenciando a peça. E o ônibus que está atendendo essa linha foi todo calafetado semana passada, reduzindo aí a entrada da poeira, né? Aí ela disse que ainda não conversou com os professores, né? Mas que amanhã estará conversando e solucionando e vendo o que pode fazer para estar melhorando isso aí. E também ela está me pedindo aqui para mim, né, fazer o convite, né, para divulgar, né, o curso de capacitação para os monitores de educação infantil, que será ministrado amanhã na creche Lady Zanini, pelo Corpo de Bombeiros de Unaí. Então fica aí o convite, né, a todas as monitoras, né, para que vão das creches e educação infantil para participar desse curso de primeiros socorros, né, básico, que será apresentado, né, princípios no desenvolvimento infantil e como lidar com diferentes emergências como queimaduras ou asfixia. Então será ministrado pelo Corpo de Bombeiro e deixa esse convite aí. Também nessa noite eu gostaria de estar comunicando também do leilão que irá, né, acontecer, realizado pelo município. Será o primeiro leilão, né, de 2022, aonde será leiloado equipamentos de informática, veículos, maquinários pesados e sucata da Prefeitura de Buritis, né, de Buritis, onde terá vários carros, ônibus, né, tratores. São um tempinho aqui, são 32 lotes. Então, esse leilão acontecerá na quinta-feira, na garagem da Prefeitura, e fica todos os interessados a participar. E quero aqui também parabenizar, né, e dizer para, né, a gestão que eles já tinham no planejamento, né, sobre pintar os quebra-molas e as faixas de pedestres, e que eles estão fazendo, realizando esse trabalho, né, na nossa cidade. Muito bom que essa é a expectativa, que as pessoas, principalmente em frente às escolas, os pontos mais críticos, é isso que os munícipes estavam esperando. Então, muito bom esse trabalho. E no tempo de liderança também falarei um pouquinho sobre a Secretaria de Esporte. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Está ótimo, presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
É, bem lembrado pela vereadora Nilvia, no caminho para a Câmara eu recebi a ligação do prefeito, onde ele me disse que essa cobrança que vem sendo feita várias vezes e em muitas reuniões sobre as faixas e sobre a pintura dos quebra-molas. Ele prometeu que estará fazendo essa semana, inclusive eu vi ali em frente à igreja que está sendo feito. Comunicar aos moradores ali, vereadora Vânia, da rua Bahia, que eu reclamei para o prefeito que aquele serviço, não culpando o trabalho dos servidores, mas ficou de péssima qualidade. Ele me informou que é porque não tinha o compactador. Vai estar chegando amanhã um compactador novo para estar fazendo esse trabalho. A outra questão aqui, eu quero cobrar do presidente, Vossa Excelência, que coloque o PROCON para atender nossa população, porque nós estamos recebendo muita cobrança, todo dia uma cobrança. Espero que a gente resolva o mais rápido possível para estar atendendo a população. Sobre, vereadora Vânia, o asfalto das vilas, aquele dia, só fazer uma correção, que o prefeito tinha falado que seria primeiro São Vicente, e não. A primeira vila será a Vila Cordeiro, depois seguirá para a Vila São Vicente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninho.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar as pessoas que honrosamente se faz presente neste plenário e nos ouvem na Rádio Clube FM. Dizer à população de Buritis, eu acho que já tem sido falado e divulgado pelas mídias, pelas emissoras, mas falar também aqui na Câmara Municipal, porque muitas são as pessoas do meio rural e também da zona urbana que nos ouvem, né? Dizer que a população de Buritis, que começou a ser recontada de forma detalhada desde segunda-feira, o dia 1º de agosto. Foi dado início, então, à coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022, realizado pelo IBGE. Em Buritis, nós temos 22 recenseadores que estão visitando os domicílios na cidade, em toda a zona rural, realizando perguntas para contabilizar os moradores, características dos domicílios, identificação ético-racial, registro civil, religião, educação, rendimentos, salários, dentre outros questionamentos para pesquisas. E dizer à população que os recenseadores, a gente tem contatos com alguns deles, e eles têm falado que, infelizmente, várias são as pessoas que estão fechando as portas, vereador Wendel, para as pessoas que estão ali fazendo as pesquisas. Com a dúvida de que haverá cruzamento de dados e que as pessoas que estão dando as informações, que elas estarão perdendo até mesmo seu auxílio emergencial. As pessoas com dificuldade de falar seu CPF, falar seu rendimento. Então, esclarecer isso à população, que não haverá, né, cruzamento de dados. E nem perca desse auxílio emergencial, mas pelo contrário. Essas informações são imprescindíveis para a definição de políticas públicas e a tomada de decisões e investimentos no nosso município. Então, era somente neste momento esclarecer quanto a isso e dizer também, presidente, que no mês de junho, final de junho, praticamente participei em Brasília, a convite da assessoria do governador Ibanez, de uma solenidade de entrega de caminhões e equipamentos para auxiliar nas ações sociais de agricultura na capital federal e região do entorno. Durante a solenidade, na Praça do Buriti, estiveram presentes o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, a Maiara Noronha, secretária de Desenvolvimento Social, deputados Celina Leão, Flávia Arruda, Júlio César Siqueira, dentre outros. Na oportunidade, estive também reunida com a presidente da EMATER-DF, Denise Fonseca, que nos relatou sobre o programa Alimenta Brasil, que assiste não somente o DF, mas vários municípios do entorno, inclusive a nossa cidade de Buritis, com a aquisição de produtos que são produzidos pelos nossos assentados e nos produtores e convertidos em mais de 383 marmitex, que são ofertados gratuitamente às famílias carentes de nosso município. Soube também que Buritis foi contemplado com a aquisição de um caminhão baú que contribuirá com o transporte e escoamento da produção de nossos pequenos produtores para o programa Cesta Verde. Dizer, vereador Geu, fiquei muito feliz em participar no DF de uma reunião tão importante voltado para a área da agricultura familiar e ações no campo, onde o homem e a mulher do campo estão sendo assistidos desde o apoio técnico até a sua produção e escoamento dos grãos. Que o governo federal, juntamente com o governo municipal e a EMATER, continuem a promover políticas públicas que de fato apoiem e assistem os produtores e assentados, não permitindo que ações como essas funcionem somente nos períodos eleitorais. Presidente, meu muito obrigado, e mais assuntos falarei no momento de liderança.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente, boa noite, novos colegas vereadores, boa noite, público presente, e boa noite, os ouvintes da Clube FM. Vereadora Vânia, gostaria aqui hoje começar a minha fala parabenizando um grande empresário de Buritis, senhor Lauro Paloski, proprietário da Conex Internet, pelo trabalho brilhante no qual vem fazendo junto a esse município. Quero aqui também, em nome do senhor Nil César, do senhor Luan, como prestador de serviço dessa empresa, parabenizar pelo atendimento de excelência de vocês que vem fazendo junto a Buritis e o município. Então, um trabalho diferenciado, vereadora. O senhor Lauro, no máximo 45 dias, ele instalou 4 torres hoje, internet, Vila Maravilha, Comunidade dos Goianos, Comunidade do Riacho Morto e Comunidade Santo Antônio, próximo à ponte do São Domingos. Então, Jaqueira também, né? Para você ver o quanto a importância de você ligar o homem do campo ao mundo, que a internet leva a ir. Viu? Então isso nos deixa hoje muito honrado. É um município hoje que está sendo ligado de ponta a ponta por essa empresa que tem um compromisso com o nosso município. Viu? Então não podemos deixar de parabenizar um empresário como esse, investidor no município, e fazer um diferencial. Então deixo aqui o meu carinho, o meu respeito pelo trabalho que o Grupo Conex vem fazendo junto ao nosso município. Como o professor Branquinho falou nesse momento, o transporte escolar, vereador Nilva Spanô, presidente, gostaria que a sua excelência convidasse o responsável do transporte escolar, porque não é só da Copago que a gente está tendo essas reclamações de veículos, poeiras. Então nós gostaríamos de ouvir do secretário qual que é as determinações para que siga esse transporte escolar. Eu sei que nós temos vereadores que têm conhecimento, Flávio Galvão. Pode ficar à vontade, vereador Flávio Galvão.
Parte, vereador.
Fique à vontade.
Só lembrar o excelentíssimo presidente que no final do, antes do recesso, nós pedimos para que ele convocasse o coordenador de transporte escolar para responder aquelas questões que a gente tinha dúvida, lembra?
Ótimo, é verdade, é verdade. É verdade. Viu? E dizer, vereadores, as cobranças fomentadas têm resultado, né? Está aí, pintando os quebra-molas, pintando as faixas de pedestres. Então está aí. A nossa função é essa, solicitar que execute esse trabalho e melhoria da nossa população. Viu? Quero aproveitar também aqui da vereadora Cibele e pedir permissão que eu possa parabenizar também o seu irmão Rubinho, parabenizar o nosso capitão Ranieri, que Deus o abençoe e dê muita paz e saúde a todos, que além do mais, amigos, pessoal, desse vereador. Fica à vontade, vereador Wendel.
Só para esclarecer a dúvida aqui, o senhor pediu ao presidente o convite ou a convocação do secretário, do coordenador de transporte, por gentileza, só para...
No... Por favor, Flávio.
Não me lembro bem se foi
convocação. Foi uma convocação, não foi?
Eu acredito que foi convocação.
Da forma que vocês achar que é melhor.
Para mim, eu acho que pode ser convite, né? A tendência é a primeira vez que a gente passa para
visitar. Se o senhor não... Eu só quero a presença dele, irmão. Ele comparecendo, para mim é sempre bem-vindo. Obrigado. Se algumas dúvidas que temos que tirar, tá ótimo.
Obrigado mais uma vez, aí, vereador Gil.
Como um acordo, meu colega vereador, estarei sempre à disposição a palavra ao senhor. Viu? Excelentíssimo presidente, no momento eu devolvo a palavra e no momento de liderança falaria um pouco mais a respeito de outros assuntos que temos a tratar. Muitíssimo obrigado.
Pela ordem, senhor presidente, com a palavra o vereador Wendel Durães.
Hoje eu quero iniciar minhas falas cumprimentando os nobres colegas vereadores e vereadoras, o público que nos prestigia aqui nessa casa de leis, hoje na pessoa do meu amigo Jerusalém, lá de Vitória do Espírito Santo, que está morando aqui na nossa cidade, senhor Jerusalém, seja sempre bem-vindo a essa casa, seja acolhido aqui, com o respeito e o carinho de todos os vereadores também. Também, de outra forma, quero cumprimentar ao público que nos prestigia, a todos os ouvintes da Rádio 91,9, né? Clube FM, esse na pessoa do seu Jair Monteiro. O Jair, que sempre acompanha aqui, gosta muito de todos os vereadores, pediu para a gente lembrar dele. Seu Jair, muito obrigado, senhor, pela audiência. Conte sempre com esses vereadores aqui. A gente gosta muito que o público fica presente nessas reuniões para que a gente possa ter maior alcance e divulgar os trabalhos, tanto do executivo como do legislativo, né? E dizer que na terça-feira passada, não me recordo aqui a data agora de momento, eu estive em visita com o secretário de obras, o senhor Rufino, no qual quero parabenizar ele, a todos os servidores ali que estavam trabalhando, a todos os servidores da prefeitura, mas em especial os servidores que estavam trabalhando ali no cemitério novo ali localizado no bairro Jardim, né, com o som do muro, muito importante, né, uma limpeza, tá bem... Como diz o outro, bem conceituado, o pessoal dedicado, trabalhando, quero parabenizar a todos, assim a gente possa ter um pouco de, como diz o outro, de mais respeito com os nossos entes queridos aí. Rufino, parabéns. Tive também visitando as instalações ali do novo canil municipal, também fiquei bastante satisfeito. Quando tive lá, ainda um compartimento que está faltando de momento, mas que será adequado ali para o crescimento e comportar maior quantidade de canis ali, de cão, né? Cachorros. E como diz a vereadora Cibelo, que sempre defende essa pauta, é provisório, né? É uma passagem ali. Então, quero parabenizar toda essa equipe da Secretaria de Obras, né? E também dizer que nesse último sábado, agora dia 6/8/2022, agora o mês de agosto, eu tive a felicidade, a oportunidade de participar ali na comunidade do Divino Espírito Santo, na Copago, do encontro de comitivas, né? É, onde a gente foi bem atendido, muitos cavaleiros, muita gente feliz lá, porém, mas ao final da festa ocorreu um acidente que infelizmente veio manchar um pouco a festa, mas de toda forma a gente sabe que acontece, a gente pede paz nessas festas, que a gente pede harmonia, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Também quero cumprimentar e agradecer a hospitalidade do meu amigo Geraldino, que é o presidente da Associação Divino Espírito Santo, né? Também o senhor Mariano esteve lá presente, a gente pôde conversar bastante. Senhor Mariano, vai o meu abraço. E a Alina, a Fernanda, também os demais organizadores ali. Até o momento que eu estive, foi tudo na paz, tudo ordeiro. A gente teve um almoço excelente, quero parabenizar todas as cozinheiras lá também, ao povo que participou, os cavaleiros, né, os que foram de carro também, que graças a Deus não teve nenhum incidente que eu tenha conhecimento no retorno aí para suas casas, né? E a gente fica muito satisfeito quanto a essas comemorações e tradições do município que vem se mantendo, né? E também gostaria de mandar um abraço hoje, muito especial, ao meu amigo Odilon, lá no Gado Bravo, né? Em nome de toda a comunidade do Gado Bravo, dizer que logo, logo, se Deus quiser, com a confiança que a gente tem no prefeito, que logo, logo estará sendo pavimentada aí a Vila Cordeiro, né? Mais que merecida, assim como todas as outras vilas, né? E de outra forma, mandar um abraço fraterno em comunidade toda, para a comunidade do Pernambuco 1, Buqueirão, e também para a comunidade do distrito de Vila Serrana, na pessoa da minha amiga Gilma, do Deci, também de todos os nossos amigos que se encontram ali. Uma boa noite a todos, devolvo a palavra.
Boa noite novamente aos colegas, ao público que se faz presente, também ao público que nos acompanha aí pela Clube FM. Conforme já explanado, já mencionado nessa casa, até mesmo por este vereador, nós estamos passando aí por uma grande reforma na Câmara. Reforma essa que já vem sendo empurrada com a barriga aí há vários anos. E vejo que um dos objetivos, um dos papéis dos vereadores é cuidar do bem público, bem como principalmente na casa do povo, que é onde a casa que a gente está aqui eleito pelo povo. E todos sabedores que qualquer obra, ela traz transtorno, né? Que a gente vem se ajeitando aí, conforme a gente pode, e para estar atendendo o povo e estar tendo andamento nas reuniões ordinárias, da melhor forma possível, para estar atendendo vocês, e melhor forma possível ainda, assim que ficar pronto. E um dos objetivos deste vereador neste ano, como presidente, foi estar executando essa reforma com a economia do dinheiro que vem para ser aplicado nessa casa e vai ser aplicado nessa casa, não só pensando em fazer um papel aqui bonito para o vereador, pensando nos servidores que vai ficar aqui não só esse ano, não só até 2024, como podem ficar esses nobres colegas aqui, e os servidores vão ficar aqui até um longo tempo de suas vidas, e também pensando no povo, no bem-estar, no atendimento do povo, que quando aqui vir recorrer aos colegas. E como disse anteriormente, temos transtorno, já conversado com os colegas, hoje mesmo tivemos uma reunião, eu e mais 4 colegas, já foi falado a respeito do PROCON, que já estava providenciando a portaria, que, salvo engano, já está pronto, e amanhã já vai comunicar a advogada a qual já prestava esse trabalho no PROCON. Pedimos aí desculpa a toda a população pelos transtornos, mas, enfim, é com boas intenções, com boas ideias, com bons olhos para atender melhor vocês e cuidar do bem público, que se passa mais 2-3 anos aí, pelo jeito que a gente viu ali desmanchando algumas coisas para estar executando a obra, a casa aí era cair.
Presidente, eu sei que não é normal a gente interromper a fala do presidente, o senhor só me concede, só para deixar registrado aqui alguma palavra do senhor aqui. Gostei muito do da palavra do senhor em questão do prédio, da reforma. Quero parabenizar o senhor aqui como presidente dessa casa, respeitosamente, junto com os outros vereadores que passavam, mas já estava passando o tempo de verdade. Essa casa tem muito tempo, muitos anos que ela vem precisando de melhorias e precisava de gente de pulso. O senhor está de parabéns por ter pulso para encarar essa batalha aí. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Vamos encaminhando aqui nossa reunião para a segunda parte. Até mesmo antes de encaminhar aqui, quero aqui dar boas-vindas aí para o evangelista Hamilton. Boa noite, seja bem-vindo mais vezes. Segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 22/2022. Dispõe sobre a criação de Conselho Municipal de Habitação e criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, o FMHIS, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Olá, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cidélia.
Eu gostaria de pedir ao doutor Marcos para explanar sobre esse projeto, para que a gente tirasse uma dúvida nessa questão. O que dizer habitacional? Porque tem algumas pessoas nos procurando, gabinete, pelo telefone, em casa, achando que a prefeitura vai construir casa, que a prefeitura vai lá, vai construir o teto, vai construir aquele tanto de casinha popular e entregar para aqueles que têm, né, menos renda, que têm vulnerabilidade, para que a gente possa estar, né, comunicando à população como é que funciona esse projeto habitacional. Muito obrigada.
Pois não, doutor Marcos Aurélio, fique à vontade.
Boa noite a todos. Atendendo aí a solicitação da vereadora Cibele, esse projeto é aquele que foi amplamente debatido nas comissões da casa, né? Houve inclusive aperfeiçoamento. Basicamente trata da criação do Conselho Municipal de Habitação e também do Fundo de Habitação de Interesse Social. Os dois projetos têm como objetivo do município se organizar, se planejar para que programas habitacionais, seja com recurso do governo federal, seja com recurso do governo estadual, ou seja com recurso do governo municipal, né, essas políticas possam de uma forma já com critérios legais estabelecidos. Então, a função do conselho, basicamente, o conselho é composto tanto por membros do governo como da sociedade civil. O projeto foi aperfeiçoado na casa, com emenda aprovada por todos os vereadores, melhorando, ampliando aí o espaço ainda mais democraticamente, né? Esse conselho, basicamente, vai discutir critérios, né? Além daqueles que a lei estabelece, mas critérios de atendimento, de priorização, dentro daquilo que já é preconizado, né, na Política Nacional de Habitação. Então, nada mais, nada menos que uma organização do governo municipal, da gestão, né, do executivo, se planejar para que aconteça possa acontecer essas políticas habitacionais. Só para exemplificar, além dos membros do governo que vão ser indicados, você tem representantes da sociedade civil, por exemplo, representantes de pessoa com deficiência que vão ser indicados pela PAI, você tem pessoa que representa a pessoa idosa, que deve ter um olhar, um foco, que vai ser indicado por uma associação que tem uma expertise, né, nessa que tem atuação nessa área voltada ao idoso. Você tem membro de movimentos populares na luta por moradia, com atuação comprovada no município. Vai ter indicação também de técnicos, né, pode ser engenheiro, por parte do Rotary, e uma outra, o que faz parte aí da composição também, é a indicação de um empresário, um comerciante, pela associação comercial. Enfim, ficou bastante democrático, né, a forma, a partir do aperfeiçoamento que foi feito, e já visando aí o incremento dessa política habitacional, claro que na medida aí dos esforços do executivo com o legislativo.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Eu quero só fazer uma explanação a respeito desse projeto que nós estamos votando hoje, que é onde, né, institui o Conselho gestor, né, né, do Fundo Municipal de Habitação e de Interesse Social. Porque esse projeto ele é de suma importância. E é um projeto onde todas as pessoas têm que estar bem atentas. Por quê? Porque é muito triste as pessoas, né, passarem, homens passarem por aqui, né, por esse legislativo, e depois desfazer daqueles que estão aqui hoje. Uma coisa que eu sempre defendi e defendo é moradia. Mas eu também creio que nós não podemos brincar, né, com esse sonho de cada pessoa que não tem. Porque nós temos a nossa. Somos sabedores que muitas pessoas não têm. Mas não dá para brincar com aqueles que precisam. Então eu sei que o município de Buritis, né, numa gestão passada aí de 2014 a 2016, fez um projeto importante através da Secretaria de Serviço Social, né, de moradia para pessoas de baixa renda, onde esse projeto ele foi reconhecido até fora, né, do nosso município. E com a parceria do Legislativo, né, onde, né, vereadores que eram presentes, que eram presidentes, como o Didé, como o Emerson do Fórum, juntamente com alguns vereadores que aqui ainda fazem parte, fizeram um belíssimo, deram um belíssimo apoio a esse projeto, aonde foram fazer casas para pessoas de baixa renda. Então, poderia sim esse projeto também ter caminhado ao longo desses anos que estamos aqui. Mas temos que respeitar cada presidente que esteve aqui e que está aqui por decidir como administrar internamente a casa de lei. Porque a partir do momento que você é presidente, você é gestor. Então, não podemos estar do lado de fora determinando, porque ele é o gestor e ele sabe como conduzir a casa. Assim também, por isso que respeito. E respeitarei sempre aquele gestor que assumiu o nosso município. Estamos aqui para cobrar, para fiscalizar. Mas temos que respeitar, porque ele como gestor que vai assinar e que sabe e que está a par de tudo que estará acontecendo no município, para ele direcionar o dinheiro público para as políticas públicas. Então eu quero aqui explicar o que que é, como as pessoas devem acreditar, né, que o município, apesar que há muito tempo, né, não tem, né, nesta área, a gente reconhece quando é muito grande e às vezes estamos sim a desejar, mas que o município ele tem buscado sim o planejamento, por isso esse projeto, tanto do fundo e como do conselho, né, está aqui nesta casa de leis. Eu só quero aqui também ler uma mensagem que eu recebi hoje, que eu fico assim indignada, porque o respeito ele tem que ser recíproco e todos nós temos o direito de buscar sim melhorias para os munícipes da nossa cidade, mas com respeito, com respeito. Então é muito triste pessoas participar de reunião de comissão, né? A Câmara abriu espaço porque ela é pública e nós não devemos, né, privar ninguém de estar presente. Mas tivemos a reunião, que hoje todos vocês são sabedores da reunião que teve na parte da manhã, para falar de projeto. E logo após eu recebi uma mensagem dizendo assim: nós não vamos deixar o Zanquete comprar aquelas terras públicas. Se vocês fazerem isso, vocês estão querendo ficar com a maior parte do dinheiro para vocês. Isso aqui é muito sério. Quem estava hoje na reunião levou, você entendeu? A comissão levou para as pessoas lá fora uma inverdade. Eu, um tempo atrás, ouvi um comentário de rua. Sim, que o Zanquete tinha interesse em comprar as terras do Wendel, terras particulares. E que eu até falei, que bom, porque ele iria comprar para plantar eucaliptos, para proteger, né, os bairros aqui, a nossa cidade, onde nós vemos falar tanto que né, o veneno está acabando com a nossa saúde. Concordo. Coisas que eu não concordo. Você entendeu? Mas no mesmo momento que, né, infelizmente, um grande produtor que gera progresso para a nossa região, não só ele, como todos os demais, né, agronegócio, participando do agronegócio da nossa cidade, no mesmo momento que aquelas terras que ali não pode, que não pode comprar, que tem que fazer, que tem que plantar, que tem que ser reserva, já está servindo para dia. Incrível! Quer dizer que nós podemos colocar lá as pessoas de baixa renda? Eu não entendo. Dois pés e duas medidas? Então eu fiquei muito contrariada. Então quero dizer para vocês aqui nessa casa de leis, esta comissão, eu não participo mais de nenhuma reunião nessa casa de lei com esta comissão. Estou aqui para defender todos os direitos das pessoas de baixa renda, entendeu? Para defender moradia. E por isso, todos nós juntos aqui hoje defendemos e aprovamos tanto o fundo habitacional como o conselho, que é o local que é o jeito certo, aonde as pessoas realmente têm que procurar, é no serviço social, é lá no Cade Único, para se inscrever. Sei que fizeram um levantamento de pessoas que não têm moradia. Ó, levantamento. Não se pode ser inscrição. Que inscrições de casa elas têm que ser feitas infundada, em projetos como esse que estão aqui, que nós aprovamos. Que nós aprovamos. Então não é justo esta casa abrir as portas para depois. Eu quero dizer, isso aqui é crime, né? Eu não barganho com ninguém. Respeito as pessoas. Nunca sentei com ninguém para aprovar nenhum projeto aqui. E acredito que nenhum de vocês fizeram isso. Então não é justo a comissão vir, que defende moradia, e depois, né, escuta, conversa e sai dizendo que nós estamos negociando, barganhando com pessoas para ficarmos com dinheiro. Primeiro eu fiz um comentário de coisa particular, de coisas particulares, né? De um terreno particular. Não concordo com invasão e as coisas têm que ser certas, e todos nós somos sabedores disso. Aqui nós temos um ato político, mas hoje nós falamos na reunião. Escutei de você, Gildo. Temos que ser tecnicamente mesmo correto, mas o nosso aqui é político, mas não também um ato político também, entendeu? Com falta de respeito com as nossas pessoas, porque eu nunca precisei disso. Não preciso de barganhar, não preciso nada de ninguém. Por isso a minha vida toda eu trabalhei e vou continuar trabalhando. Então eu quero explicar um pouquinho sobre o projeto, né? Então, por fim, cabe ressaltar que o Conselho Municipal de Habitação, bem como o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, atende às exigências do governo federal. Deste modo, poderá solicitar habitação no Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social para pleitear recursos da União, como também se caracteriza num importante instrumento de controle social, de compartilhamento da gestão das demandas habitacionais com a sociedade. Então, vem, ele é muito bem explicado, não fica criado o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, de natureza contábil, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas destinados a implementar políticas nacionais direcionadas à população de menor renda. Dotações do Orçamento Geral do Município, classificada nas funções de habitação. Outros fundos ou programas que vieram a ser incorporada no Fundo Municipal. Recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação. Contribuições e dotações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais. Receitas operacionais e de operações realizadas com recursos do Fundo Municipal de Habitação. E outros recursos que lhe vierem a ser destinados. Isso aqui são as coisas técnicas, que qualquer gestor tem que ter o cuidado. Falar, né, querer nos criticar ao longo tempo, que talvez Buritis, né, tem feito pouco, é uma coisa. Mas dizer que nós estamos negociando e ficando, levando vantagem, isso aí é inadmissível. E depois desse fundo habitacional, já foi aprovado aqui. E agora nós estamos votando o Conselho Municipal. E esse Conselho Municipal, ele será composto por 10 membros através de um decreto municipal, que inclusive teve emenda aqui de vereador, do nosso vereador Branquinho, né? Ele colocou uma emenda onde todos nós fomos favoráveis. Esse fundo, né? Então, o conselho, ele está regido por 5 representantes do Poder Executivo, 1 da Secretaria Municipal de Obras Públicas, 2 da Secretaria Municipal de Ação Social, 1 da Secretaria Municipal da Fazenda e 1 da Secretaria de Administração. Todos indicados pelo prefeito municipal. 1 representante do Poder Legislativo indicado pelo presidente da Câmara Municipal. 1 representante de entidade das instituições religiosas. 1 representante dos profissionais da área social. Ah, tá. Qual foi que... Ah, tá. Deixa eu ver. Ah, sim. Ah, só um momento.
Porque aquilo é o que veio.
É o que veio. Ah, tá. Deixa eu ver a emenda.
Vamos ver o que está atrás aqui,
tá não? Tá não.
Aqui.
Aqui. Foi alterado. Fica hoje. 1 representante dos movimentos populares vinculados à luta por moradia, com atuação comprovada no município de Buritis, indicada pela mesa diretora da Câmara Municipal de Buritis. 1 representante das pessoas com deficiência, indicados pelo presidente da Associação dos Pais e Amigos e Excepcionais, APAE, de Buritis, Minas Gerais. 1 representante dos idosos, indicado pelo presidente ou diretor do abrigo, João da Silva Santarém. 1 representante da área de construção civil, não integra o serviço público, indicado pelo Rotary Clube de Buritis, Minas Gerais. E 1 empresário ou comerciante, indicado pela Associação Comercial e Empresarial de Buritis. Então, eu creio que esses 2 projetos aqui poderemos sim caminhar a ajudar, a alavancar esse grande projeto que é construção de moradia para as pessoas de baixa renda, que é o interesse de todos nós, de buscar emendas, de cobrar do gestor atual, né, e que os próximos venham a lutar, né, por esse grande projeto e atender em fazer políticas públicas. Mas não aceitando imposição, você entendeu? De pessoas que não têm o mínimo respeito por esta casa e nem pelo município. E nem pelo município. Porque não é fazendo politicagem que nós vamos agregar alguma coisa. Então eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gildo do Mariquita.
Eu ouvi com muita atenção o esclarecimento da nobre colega vereadora Nilva Prisco. Quero parabenizar pelas palavras e dizer que o caminho certo é seguir como está sendo seguido a criação desse conselho, para que nós possamos fazer as coisas com transparência e com firmeza. Não com enganação, vereadora. Não com enganação, com mentira. Brincando com o sentimento de pessoas que almeja ter o seu ar. E quero dizer para você, vereadora, que se quiser, estarei à disposição para registrar uma ocorrência policial contra esse cidadão que mandou essa mensagem. Está no momento de nós, vereadores, tomar o posicionamento e mostrar que essa casa é séria. Nós trabalhamos com honestidade, vereadora. Nós não estamos aqui para tapar o sol com a peneira, não. E vou dizer para você, não tenho medo de ameaças também não, viu, vereadora? Não tenho rabo preso com ninguém não, vereadora.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Só para deixar registrados aqui nos anais da casa também, que eu comungo com as palavras do vereador Gildo, quero parabenizar a vereadora Nilvia e dizer que eu não tenho conhecimento de nenhum desses 9 vereadores aqui da legislatura que são contra projeto habitacional no município de Buritis. Não tenho conhecimento. Tenho conversado com todos dentro das comissões e todos,
sem, como eu estava dizendo, sem exceção de nenhum que votaria ou ousaria tentar boicotar um projeto de habitação para as pessoas que necessitam neste município. Eu acho isso uma covardia, mas esse a gente já sabe qual que é o discurso, né? Dividir, né, para não agregar, inventam mentira, quer distorcer as verdades sobre essa casa de lei, sobre o município, e a gente está trabalhando num caminho inverso. O projeto habitacional do município, ele sai do executivo, vem para apreciação dos vereadores, os pareceres e as votações, e devolve para o município para dar a sequência posterior e atender a cada demanda, né? E acho que com esse projeto de
de moradia também não é diferente. Ele não sai da Câmara e vai para o Executivo e volta. Aqui não se discutiu nenhuma compra de terreno, nenhuma, nada sobre, semelhante a esse fundo habitacional, que é onde os caminhos legais que a Câmara está apresentando para o município. Que o Executivo pediu para essa casa, pediu a apreciação dos vereadores, e os vereadores estão trabalhando em cima dessa pauta. E trabalharam dias após dias, aprimorando, melhorando, para que no futuro não venha a causar nenhum dano a nenhum morador. O vereador Geudo tinha acabado de elogiar aqui o empresário lá da dono da Conex. Tem outros empresários. A gente fala tanto que o município precisa de emprego, de empresas. A gente quer também afugentar essas pessoas que têm investimento no município, os produtores que somam tanto com o município, assim como também o pessoal da agricultura familiar, que soma bastante com o município também. Eu acho que a gente não tem que ter divisão, não. A gente tem que somar junto, para que essas etapas sejam apreciada dentro das normativas legais da Câmara Municipal e do Executivo Municipal. Assim, posteriormente, chegando a quem interessa, que é o público, aos das Buritis, e é esse pessoal que é que a gente tem que preocupar atender. É esse pessoal. Concordo com o levantamento, é preciso fazer, tem que ser feito mesmo para a gente ter uma ideia do que é o proporcional do município, até para a compra de um futuro terreno, que ainda não tem ele aqui, para você chegar a acusar, o vereador Wagner, o vereador, a vereadora Nil, o vereador Wendel Durante votou contra o projeto de loteamento, sendo que esse projeto não está aqui nessa casa, com verdade. Até o exato momento, eu não sei de nenhuma inscrição de casinha, sei de um levantamento. As pessoas têm me indagado isso de uma forma, até tem hora que distorcendo o que é o fato, o objetivo da associação, os moradores aí, em busca de moradias. E assim, e tenho dito, o vereador Zanan já participou com algumas conversas com alguns integrantes, para que fosse levantado a verdade. É um levantamento, não inscrição, um levantamento. Isso é o que estava discutindo aqui. E a Câmara, sim, ela nunca vetou ninguém que participasse dessas comissões, tentando somar, tentando agregar bastante. Vi um trabalho da vereadora Vânia, do vereador Flávio, em cima, no auxílio dessas, como diz o outro, desse levantamento, né? E parabenizo cada um de vocês aí, sem dúvida nenhuma, porque eu acho que é mais do que necessário, sim, projeto de moradias no Buriti. A gente está atrasado. É verdade. A gente tem que ter comprometimento com as pautas que estão nessa casa, as verdades. As verdades. Então, eu acho que o vereador Gildo, a vereadora Nilvia, tem meu respeito e eu comungo com a palavra de vocês. Boa palavra, senhor presidente.
Parabéns aqui para os nobres colegas pelas palavras. Às vezes a gente fica indignado mesmo por fazer nosso trabalho aqui, né, de coração aberto, para defender o povo, e ouvir certas coisas de pessoas que vem aqui, sabe o que é certo, sabe que a gente está fazendo certo, mas lá fora prega o errado e as mentiras. Então, se eu fosse estender aqui as palavras que eu tenho vontade de falar, eu acho que a gente ia ficar até amanhã. Porém, o povo não é digno, o povo não merece ouvir certas coisas. Fica aqui minha indignação também. Não estou defendendo a vereadora que está falando, estou comungando com as palavras dela, que é triste a gente fazer o trabalho certo e está pregando lá fora que a gente faz o errado. Mas Deus vai vir em breve aí, o porquê dos movimentos, tudo. Estão fazendo movimento, tem que fazer o movimento mesmo, somos apoiadores aqui da moradia, entendeu? Tem que fazer esse levantamento para saber a quantidade, levantando o índice aí, o que é de fato o que está acontecendo. Eu acho que tem que apagar esse nome, e o povo tem que ficar atento, inscrições de casinha. Cheguei aqui, eu recebi ligação hoje, cheguei aqui, a menina, nós viemos na reunião que vai falar sobre as inscrições das casinhas. Não existe inscrição de casinha. Tive uma conversa com a Flávia, que é a secretária de Ação Social, onde foi bem esclarecido que não existe no programa federal, não existe junto ao governo municipal. O que existe junto ao governo municipal é a intenção de realmente estar trabalhando na política pública, que a primeira intenção dele foi a compra do loteamento, onde está havendo a conversa com os donos do loteamento, do terreno, perdão,
ali próximo ao extrema, foi o que ela me disse, e que quando for fazer as inscrições, quando tiver o projeto, que esse projeto das inscrições, que as inscrições serão feitas na Secretaria de Ação Social, junto ao Cadastro Único, serão divulgados. Então, assim, a gente fica indignado, fica com dó, faz fila do pessoal querendo fazer inscrição de casinha. Não existe inscrições de casinha. Existe um levantamento do índice de pessoas sem moradia em nosso município. Fica aqui só a atenção, mesmo pedindo atenção do pessoal, da população. Não existe projeto de casinha. Existe um movimento de pessoas sem moradia que estão fazendo um levantamento para futuramente já ter, até facilitar para o prefeito, tal, passar. Então, não existe inscrições. Fica aqui minhas palavras. Até peço aí uma atenção da secretária Flávia da Ação Social, que vá a uma rádio, que divulga, que fala que não existe, como é feito, que todos tem os critérios, quem pode, quem não pode, quem já foi beneficiado uma vez, não pode ser beneficiado de novo, que explica na íntegra o que está acontecendo e a forma que tem que ser feita quando haver o projeto. Essas são minhas palavras. Vou colocar aqui a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem e concordem permaneça como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão é votação da indicação 21/2022. Sugere ao Poder Executivo realizar a pintura de uma faixa de pedestre em frente ao Centro de Educação Infantil Ledi Zanini, no bairro Taboquinha, de autoria da vereadora professora Cibele. Está aberto para a discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cibele.
Até trago aqui uma justificativa, né, sobre esse pedido, mas eu nem vou colocar em prática mais não, porque como a vereadora Nilvia explanou para a gente ali, que a secretaria já está aí trabalhando em prol, né, das faixas de pedestre também dos nossos quebra-molas, né? Então, só parabenizar mesmo a secretaria e dizer que nós vamos estar aguardando o retorno. Vamos até a secretaria para ver qual é o posicionamento e que dia que vai acontecer, que vão pintar a faixa de pedestre em frente à creche Ledi Zanini. Devo a palavra, senhor presidente. Vai para a votação.
Vamos colocar a votação, a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão é votação, indicação número 30/2022. Sugere ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Pavimentação Asfáltica para a comunidade de Vila São Vicente, de autoria da vereadora Vânia Araújo. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Na semana passada, presidente, quando apresentei essa proposição ao executivo, acho que a gente já até explanou muito sobre a importância que é a pavimentação asfáltica para aquela comunidade. Mas hoje está em pauta, a gente também não poderia deixar de falar o que essa pavimentação pode proporcionar na melhoria da qualidade de vida dos moradores da Vila São Vicente, Wendel, que sonham, mas sonham, Wendel, há anos com a infraestrutura para aquele local. Às vezes a gente vai falar assim, mas é uma comunidade rural, uma pequena comunidade em torno aí de mais ou menos 450, 500 moradores, vamos dizer assim, uma comunidade que está localizada a 26 quilômetros de Buritis. Mas eu quero dizer que eles são tão importantes quanto os moradores da zona urbana. Eles são tão importantes como os moradores da comunidade da Vila Serrana. São tão importantes como os moradores de Serra Bonita, como os moradores branquinhos do distrito do Passa Três, que volto também a falar que o senhor leva tanto falar, que o senhor luta tanto na busca de recursos para oferecer também uma melhoria na qualidade de vida para os moradores do seu distrito. Então, a comunidade de São Vicente é uma comunidade muito querida para essa vereadora, é uma comunidade que eu visito constantemente, como as demais comunidades vizinhas que fazem parte das intermediações de Vila São Vicente.
E a cada pessoa que visito, sempre ouço a mesma coisa: vereadora, leva a nossa demanda, traz um calçamento para nós, busca levar isso ao executivo para que a gente também possa ser beneficiado com a pavimentação asfáltica. E quando circulou a possibilidade de se fazer com a usina de asfalto que hoje nós temos no nosso município, mas que está faltando aí colocar para funcionar, é que gerou mais expectativa dentro daquela comunidade. Inclusive, vereador Flávio, Vossa Excelência realmente, na semana passada, disse que tinha contato com o governo, que falou com o prefeito, e que a primeira comunidade seria São Vicente. Aí que gerou uma expectativa enorme. E eu ouvi o prefeito falar na rádio que a primeira comunidade a ser atendida seria a comunidade de Vila Cordeiro, e que a segunda seria Vila São Vicente. Não importa se é a primeira, ou se é a segunda, se é a terceira, ou se é a quarta, mas que de fato, atenda também aqueles moradores com essa pavimentação asfáltica, moradores que sofrem na época do sol, com a poeira, com o mato que toma de conta ali das ruas, como também no período de chuva, com as enormes crateras e a dificuldade de se transitar naquele local. Então, hoje, reforço aqui mais uma vez essa solicitação, essa proposição que apresentamos ao Executivo e que esperamos, de fato, que se dê uma atenção. Não é que atenda o pedido da vereadora Vânia, não, mas que atenda aos moradores de Vila São Vicente que anseiam e sonham há anos com a melhoria da qualidade de vida para eles. Meu muito obrigada, presidente, devolvo a palavra.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Eu quero, na verdade, parabenizar a vereadora Vânia pela indicação. Eu mencionei aqui que o vereador, enquanto tiver essa ferramenta, for indicar, nós temos que indicar, né? Indicação é a voz do povo também, é o anseio sendo cobrado aqui, né? Colocado aqui em evidência. É, e nós não podemos deixar, eu estive também em São Vicente algumas vezes, assim, eu realmente sou sincero, foram poucas as vezes que eu fui, mas fiquei chocado com a situação realmente de São Vicente, né? Nós não podemos lembrar daquela comunidade somente no momento do voto. No momento do voto, todo mundo lá dentro da comunidade, né? Eu fui pela primeira vez na comunidade, fui numa única casa, nem andei lá, o pessoal de lá está me ouvindo nesse momento e sabe muito bem que eu estou falando que é verdade. Fui numa única casa nessa eleição, né? Porque, na verdade, é parente da minha esposa, então eu estive lá. Mas, realmente, a comunidade não pode, não deve ser lembrada só no período eleitivo, no momento eleitoral. Isso não pode deixar. Não pode ser esquecido daquela forma, não pode ser abandonado daquela maneira. É tanto que nós tentamos levar para lá, nós levamos lá o Wi-Fi Brasil, eu sei que não abrange todo mundo, mas é um sistema de internet aberto e gratuito para a comunidade. Nós conseguimos isso com o deputado federal Paula Biacchio na época. E eu parabenizo a vereadora Vânia pela indicação. E eu friso sempre isso, vereadora. É, o povo do meio rural não é só para levar tapa nas costas e abraço, não. Aí agora, o Distrito de São Pedro vem sendo agraciado e nós conseguimos tantos recursos que eu vou mencionar depois, um momento de liderança. E nós temos dificuldade, às vezes, de executar esses recursos. É inadmissível isso. Agora, imagina São Vicente, que nem recurso não costuma ser direcionado para lá. É uma pena, né, vereador Gildo? E eu espero que essa realidade possa realmente mudar, né, que possa ser transformada. Porque eles estão lá não é só para votar, não. É para ser também contemplados e atendidos. Meus parabéns, vereador Vânia, pela indicação. Devolvo a palavra ao presidente.
Presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilce Pris.
Essa indicação da vereadora, eu quero aqui dizer também que em várias conversas, né, com o executivo, ele sempre tinha me dito que realmente a usina, que ele iria, né, iniciar o uso, né, quando colocasse ela para realmente funcionar, quando estiver tudo ok, que seria realmente nas vilas, né, na zona rural, não somente São Vicente, mas como todas as vilas, é onde ele tem, que ele é o planejamento que eles têm, a meta que eles têm é realmente de trabalhar com a usina na zona rural. É, vai ser Vila Cordeiro, Palmeiras, Vila Rosa, São Vicente, se precisar mais aqui no Distrito de São Pedro, Passar Três, né, Branquinho? Que lá já está um brinco, vamos correr atrás de emenda para as outras regiões, Vila Serrana também. E depois, né, continuar com o trabalho aqui dentro. Então, é esse o planejamento da gestão atual. Mas tá, parabéns, e nós vamos aqui, não só para São Vicente, nós vamos, né, reiterar o pedido nosso aqui, juntamente com essa indicação aqui hoje, para que realmente faça e atende todos os moradores da zona rural. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Gilda Marquita.
Presidente, eu quero parabenizar a vereadora Vânia pela sua proposição, vereadora. Aquele povo é como você disse, eles merecem a dignidade tanto quanto a outra população. E São Vicente é uma comunidade que eu diria para vocês que são muito esquecidos. São Vicente, Vila Rosa, Vila Cordeiro. Nós temos que ter um olhar diferenciado para essas comunidades e no especial o executivo. Vereador Flávio Galvão, fiquei muito feliz em saber que esse trabalho vai começar. E se vai começar mesmo, nós temos sim, quero parabenizar o executivo pela sua iniciativa de atender as comunidades do meio rural. É uma população sofrida tanto quanto, e eles merecem esse respeito. Parabéns mais uma vez, nobre colega, pela sua indicação, a sua persistência. E volto a dizer, nós estamos aqui para cobrar persistente, porque se nós cobrar com persistência, as coisas acontecem sim. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente, mas muitíssimo obrigado, senhor.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Obrigado, presidente. Só para endossar também as palavras da vereadora Nilva, da vereadora Vânia, do Gil, de todos os outros colegas, companheiros, né? E, de fato, a gente fica muito honrado em ouvir que logo, logo, algum tempo aí, serão beneficiados essas vilas e distritos, né? Ao redor aqui da central, da matriz aqui, que é a cidade de Buritis, né? E dizer que dessa forma a gente também tem buscado empenho junto ao executivo, junto a todos os moradores e prestando contas do serviço, né? Tanto que a gente já fez indicação para o melhoramento do imobiliário ali da Escola Santa Teófila, também da comunidade, que a gente tem pensado bastante, conversado, e endossa a indicação da vereadora Vânia, que na verdade não é da vereadora Vânia, né? É do povo do São Vicente. E ela está retransmitindo, e no qual eu parabenizo ela e a todos os demais vereadores e principalmente também o Executivo Municipal por essa atitude. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Chamo as palavras também aqui, vereadora, parabenizando pela indicação. Dizer ainda mais, São Vicente, daqui a uns dias vai ficar bonito, hein? Pavimentado. Aperta, né? E a moto colocou 150 mil lá para estar executando a cobertura da quadra. Logo, logo vai ficar um brinco. Amém. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Quero que só deixar um abraço aqui para a vó Ana, que está nos acompanhando lá junto com minha esposa. Gabriel, deixar um abraço para todos vocês aí. E também o Vinícius, que está acompanhando, o gerente dessa casa. Parabéns pelo trabalho brilhante que vem fazendo. E mais hoje quero aqui parabenizar e agradecer também o servidor que está aqui agora, o Anderson, sempre nos acompanhando aí, dando suporte aí. Obrigado, Anderson, pela atenção, pelo trabalho que vem prestando com essa casa.
Está no tempo livre?
Agora passar aqui para abrir o prazo de lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Nesse momento, eu até pedi aqui a licença para o vereador Branquinho, mas deixa eu falar primeiro, porque eu preciso de sair para resolver um problema. O Mário, secretário de esporte, me pediu aqui para me fazer, né, comunicar, né, dar uma explicação do que tem acontecido na secretaria dele. Comunicar que o projeto de Zumba funciona 3 vezes na semana, sendo eles terça, quarta e quinta-feira. As aulas têm duração de 1h30 e atende aproximadamente 50 pessoas por aula. E estão trabalhando para aumentar, né, a participação, né, dos munícipes aqui da nossa cidade. A Municipal de Futebol conta com a participação de 180 alunos inscritos nas redes de ensino do município, onde as turmas são divididas por idade para uma melhor aprendizagem. Para atender todos os alunos, mesmo os que estudam em turnos diferentes, as aulas são 2 vezes por semana e atendem no período matutino e vespertino. A escolinha é gratuita e conta com 2 professores. As escolinhas de Taekwondo e Jiu-Jitsu são parcerias da Secretaria de Esporte com o projeto de resgate, que até eu não sabia, PIBB, né, que ele pôs aqui a sigla. Essa parceria é com a Igreja Batista do Brasil. interessante. Então, assim, é uma parceria que ele tem, né, muito boa, que ajuda o município, que ajuda ele, com, né, e o centro de treinamento de Buritis. No total, atendem 80 com turmas conforme a idade, sendo as aulas 3 vezes por semana, também atendendo em turnos matutinos e vespertinos. Então, é o trabalho que ele tem feito, né? E busca cada vez mais atender, porque ainda tem muitas crianças, né, que querem participar, e eles estão realmente trabalhando juntamente com a Secretaria de Educação para melhorar, né, esses números de pessoas, de crianças e adolescentes que precisam de praticar, né, esse esporte. E também ainda tem, né, o projeto de xadrez. É, aprendendo com xadrez. O xadrez é um esporte, muito interessante. Ele é muito difícil, realmente. Não é na quadra, eu acho que é no colégio. Aqui na praça, aqui onde tem essa casa. Você entendeu? Eu vou saber dele direitinho onde é que funciona, mas esse aprendendo com xadrez, ele é muito importante. Lívia,
me permite só um minutinho.
Sim.
Outro dia, uns colegas do Gabriel, meu filho, disse que estava indo jogar xadrez. Era lá em cima daquele. Lá no ginásio.
No ginásio.
Na frente do ginásio tem aquele cômodo ali em isso cima, do departamento lá.
Inclusive.
Era lá, não sei se.
Porque eu tenho o meu neto, participa, o Samuel, e com a ajuda do irmão do vice-prefeito. Ele tem uns filhos que participam também, e realmente eles estavam tendo as aulas lá em cima, lá no Colégio Novo, lá em frente ao Agemiro. E o xadrez, ele é um esporte muito maravilhoso e difícil, tem que ser craque. E dizer, né, que assim, o Mário disse, é de 350 a 400 crianças que eles têm, né, o atendimento, e querem ainda crescer mais esse número de crianças e adolescentes. Essa informação de esporte.
Para participar lá, tem que fazer algum cadastro? Ou só ir participar?
Né? Não, eu penso que tem que, porque deve ser limitado, né? Fazer a inscrição. Nós vamos procurar o Mário e trazer essas informações, mas o xadrez é ótimo. Então tá, devolvo a palavra e muito obrigado.
Presidente, pela ordem.
Senhor presidente.
A palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, agora são 10 minutos para que eu possa fazer uso da palavra como liderança do PL. Temos mais tempo. Com Vossa Excelência mais uma vez, cumprimentar os colegas vereadores mais uma vez, mas não vou me estender nos cumprimentos, porque eu quero realmente ter muitos assuntos para serem falados aqui, e eu quero começar nesse momento abordando um tema que eu venho cobrando desde 2013, porque eu fui eleito vereador pela primeira vez em 2012, e nós começamos, né, na eleição 2012, começamos em 2013, cobrando, reivindicando um dos projetos que eu considero bastante importante, de extrema importância, na verdade, Zile. Ouvinte e presente aqui de forma assídua nas reuniões dessa Casa de Leis, que é a criação do banco de sangue aqui em Buritis. A criação de um banco de sangue aqui em Buritis, eu repito mais uma vez. O nosso gestor, o nosso prefeito, o prefeito de Buritis, melhor dizendo, é médico. E nós sabemos a importância que se tem a criação de um banco de sangue aqui na nossa cidade. Nós chamamos atenção para essa questão porque quando acontece algum acidente, quando alguma pessoa precisa. Sangue tem muita dificuldade, e aqui tem potenciais doadores. Quantas pessoas poderiam estar doando e aqui em Buritis poderiam estar conservando esse sangue aqui em Buritis, ficando aqui em Buritis para atender essas pessoas quando realmente necessitam? Então eu quero mais uma vez cobrar da nossa secretária de saúde para que possa fazer coro nessa nossa cobrança. Mais uma vez dirigir as minhas palavras ao executivo, ao prefeito, ao excelentíssimo senhor prefeito Dr. Kenny Soares Rodrigues. Eu costumo dizer que nós usamos os porque são autoridades e nós temos que ter respeito até no momento das nossas cobranças, mas nós não podemos deixar de cobrar para que possa realmente, vereadora Vânia, criar em Buritis. Buritis já é uma cidade grande, é uma cidade que precisa ter, é necessário ter. Direto você vê pessoas aí que precisam de sangue e não tem em Buritis, que tem que buscar em Unaí, que tem que recorrer a tais lugares. Por que não criar em Buritis um banco de sangue? Vou cobrar essa demanda enquanto eu estiver aqui como vereador. Eu vou estar cobrando. Cobrei em 2013, cobrei em 2014, 2015, 2016, 2017, estou cobrando agora em 2022. Vou continuar cobrando, vou continuar reivindicando a criação de um banco de sangue aqui em Buritis. Dando prosseguimento aqui às minhas cobranças, que nessa noite são muitas cobranças, eu vou frisar mais uma vez a importância da contratação de psicóloga ou psicólogo para atender os nossos alunos, tanto da rede municipal, né, tanto do meio rural, quanto da cidade de Buritis. Saúde mental é extremamente importante. Uma vez, quantas crianças que têm problemas, quantas crianças que precisam ser ouvidas, que precisam ser compreendidas, que precisam ser entendidas, e de repente elas não se abrem para os professores, não se abrem para falar com o diretor, mas tem um profissional específico, que é o psicólogo. Então, daí a importância da contratação desse profissional. Coloquei nessa noite uma indicação, eu vou estar defendendo no momento oportuno, mas adiantando isso. Aí muitos vão dizer, mas já acontece esse atendimento, acontece coisa nenhuma. Acontece na cidade, a criança não vai deslocar de lá, a família deslocar de lá e trazer aqui na cidade, não. O psicólogo tem que ter um agendamento mensal nas escolas, em todas as escolas municipais, tanto da cidade quanto do meio rural. Agendar, assim como vai o pedagogo, tem que ir ao psicólogo, tem que ir à psicóloga também, para atender. Você vê crianças nas escolas com problemas, problemas familiares, com pais que são alcoólatras, com problemas, né, de agressões físicas e coisas e etc. E não tem alguém para ouvi-las, não tem alguém para ampará-las. Então fica aqui esse vereador nessa noite, cobrar do executivo a contratação. Quantos cargos, amigos, desnecessários tem por aí? É, Carlos, nem tem tanta importância, nem tem tanta relevância. Agora, a contratação de um psicólogo ou de uma psicóloga, sim. Não precisa contratar muitos, não. É só agendar. Nesse mês tal vai lá para Copago. No mês tal vai para Vila Maravilha. No mês tal vai para tal escola. Então, tem como fazer esse atendimento. É o atendimento presencial. É o atendimento na escola, personalizado, individual. Não é esse atendimento. Ah, tem que vir à cidade. O pai tem que trazer a criança à cidade. Está agendado na cidade. Isso não funciona. E eu repito, saúde mental é extremamente importante. Ainda mais depois dessa pandemia, ainda mais desses problemas sociais que estão acontecendo. É importantíssimo ter esse profissional na escola. Aí de repente, o branquinho está cobrando, vão atender o branquinho, não. Atenda o povo, não é atender o branquinho, não. É atender o que a demanda social exige isso hoje em dia. Temos que ter atendimento psicológico de psicólogos nas escolas. Isso é extremamente importante. Não vou parar de cobrar e também, no momento oportuno, estarei defendendo a matéria, estarei defendendo a indicação que nós apresentamos nessa noite. Dando sequência aqui, eu não sei nem por onde começa, é tanta coisa, dizer o seguinte, que esse projeto Saúde e Movimento, que foi falado aqui, Zumba, né, Saúde e Movimento, nós vamos cobrar para vilas também, para os distritos. Não é justo só na cidade. As pessoas precisam. Nós levamos, conseguimos levar para o distrito de São Pedro. Mas aí acabou. A você, Mário, que possa se atentar para isso. É preciso voltar. É preciso levar novamente, né? Para as vilas, para as comunidades rurais. Eu vou dizer uma coisa que é extremamente importante. Aula de música. Aula de música é só na cidade. Está errado. Né? Aula de música só na cidade. Está errado. Tem que ter um projeto, por exemplo, no meio rural, que ocupa o tempo das crianças, dos jovens, dos adolescentes. E eu repito, está acontecendo lá no Passa 3, tá, gente? Está tendo um projeto lá, um projeto que é financiado, patrocinado lá pelo filho do Zé Ostaque, pelo Igor. Um projeto muito bacana, que os jovens, as crianças, inclusive os meus filhos estão participando. Mas é preciso levar mais, é preciso levar música, cultura educa, cultura socializa, cultura da oportunidade. Tantas pessoas querem tocar o violão, mas não tem um professor, não tem a oportunidade de chegar até ele. Eu, por exemplo, aprendi um pouquinho de violão arranhando mais ou menos, mas sozinho. Porque eu sempre fui criado no meio rural e não tinha essa oportunidade. Mas hoje não. O público, né, o executivo, pode muito bem levar essa oportunidade às crianças. E levar não é só no período eleitoral, não, gente. Tem que levar, é desde o início do mandato. Agora, depois que está acabando o mandato, aí fica uma bondade danada. Isso não pode acontecer. Pão e leite. Será que é só aqui na cidade que tem família carente? Eu não sou contra, não, tem que dar aqui na cidade também. Mas no meio rural, quantas famílias que não têm condições de tomar o seu café da manhã? E eu venho cobrando aqui o Desejum, que é um programa que dá certo em muitos lugares. Quantas escolas isso deu certo? Quantos lugares, quantos municípios? Café da manhã nas escolas, Leo. A criança chega na escola, professor, estou com vontade de tomar café. Tem uma aluna minha lá que eu brinco, até brinco com ela. Não, água, serve? Não, café. Quero café. Quero tomar café. Agora, por que não servir um café, uma bolacha, alguma coisa nas escolas? Isso não é nada. A educação tem muito dinheiro, nós sabemos disso. Os vereadores, como foi mencionado na reunião passada, nós somamos com muitos recursos para a educação. Eu, especialmente, uns 300 mil só na área da educação. Escolas estaduais e escolas municipais. Eu mencionei na reunião passada. Inclusive, a secretária de Educação está nos ouvindo nesse momento. Respeitosamente, ela disse que vai licitar e que Vila Maravilha vai receber lá aos 50 mil, que a Copag vai receber os 50 mil, e eu consegui, não foi só para essas duas escolas, não, a Gemiro, Gomes, São Domingos e outras escolas. Então eu sou muito satisfeito com esse trabalho. Então que fica aqui as nossas cobranças também, que o meio rural tem que levar esse tipo de projeto, esse tipo de programa. Leva saúde e movimento, leva zumba, né? Para o pessoal do meio rural também, leva aula de música. O pessoal quer tocar violão, leva aula de violão. Quer tocar violão, mas como tocar? Aprender sozinho é complicado. Aprender na internet, nem todos têm celular, quanto mais internet. Nem todos têm. É por isso que nós levamos internet Wi-Fi Brasil para São Vicente. É por isso que nós levamos Wi-Fi Brasil para o Riacho Morto, gratuito, aberto, sem ouvir a satélite. É por isso que nós estamos nessa demanda e cobrando e reivindicando. Dando sequência aqui, e eu tenho que falar um pouco mais rápido, porque isso não vai dar tempo. Já são. Pode usar o meu tempo. Coisa, o vereador Geudo está dizendo que pode usar o tempo dele. Então vamos continuar aqui, ó. Iluminação pública, vereador Geudo. Iluminação pública, vereador Geudo. Uma sacanagem. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Eu respeito o Paulo. Paulo é um cara bacana. Agora eu queria perguntar pra você, Paulo. Se brincar, nós vamos ter que convidar você aqui na Câmara para prestar explicação. Por que que não colocou a arte com a lâmpada lá na Vila Maravilha, na rua Frei Bocardi, em frente à casa da senhora Eliette e da outra senhora lá, que tá na escuridão, um tempo de pisar em cobra lá. Mas por quê? Será que é porque o Branquinho cobrou? O Azanan tentou intervir, foi lá, mas o Endurães visitou o local, mas até agora nada, não se colocou uma lâmpada, gente, pelo amor de Deus, uma simples lâmpada. Agora, o Branquinho cobrou LED no Passa 3, iluminação pública, iluminação de LED. Ah, tá, foi lá e colocou e disse que foi outra pessoa que cobrou e tal. Ah, no Passa 3, quer implicar o Branquinho, tudo bem, pode fazer. Lá na Vila Maravilha, não pode? Implica o Branquinho também, implica o vereador Geudo, vai lá e coloca. Coloca a iluminação de LED para a senhora lá na rua da senhora, ou coloca iluminação simples também. Importante é ter iluminação, importante é atender.
Me permite?
Pois não, vereador Geudo.
E tem várias artes guardadas naquele barracão lá que nós tivemos lá, na Cazengue. Tinha N artes lá, o excelentíssimo vereador. Não coloca porque realmente não querem colocar.
Pelo amor de Deus, dona Eliette, tá me ouvindo nesse momento? Fica atenta, tá? Atenta assim para quando for pedir voto para a senhora aí. Né? Porque se a senhora paga iluminação pública e não tem iluminação pública, não merece votar nas pessoas que, por exemplo, que não querem colocar. Né? Não querem colocar iluminação, é um direito dela. Que a promotoria, por exemplo, se puder fazer alguma coisa, que possa, inclusive, cobrar do próprio prefeitura, por que não colocar? Porque é injusto vir na conta de luz a taxa de iluminação pública e não ter iluminação pública. Isso é uma covardia. Isso é inadmissível, porque as pessoas estão pagando. Você tem que pagar e você tem que ter a iluminação pública. Eu quero cobrar também lá no Distrito de São Pedro também. Quantas lâmpadas queimadas lá, né? É preciso fazer esse repasse à comunidade. Fique aí sabendo, vocês são pessoas que sabem muito bem. O vereador Branquinho vem cobrando há muito tempo reforma na pracinha do Distrito de São Pedro Passa 3. Ah, vão reformar lá. Aí diz que alguém falou que vai arrancar todas as árvores que tem lá na praça. Eu, sinceramente, não estou acreditando numa conversa fiada dessa, não. Que vai arrancar todas as árvores para cima e depois plantar outras. Ah, ele vai pingar uma gota milagrosa para crescer rapidamente. Ou vai pegar a árvore já grandona e vai colocar lá na praça. Deve ser isso, né? Deve ser isso. De reforma nós queremos. Lembrando que reforma nós estamos cobrando, reivindicando. Não importa de onde quer que venha. Vai vir com dinheiro público, vai vir com dinheiro nosso, dinheiro do povo. Tem que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo. Tem que colocar bancos novos. Tem que colocar playground para as crianças. Tem que reformar a praça. É um direito. Praça também é um ambiente de socialização, né? Isso é muito importante. Dando sequência com a minha palavra, para não me alongar muito, vou pedir aqui, vereador Geudo, e peço Vossa Excelência que possa fazer corda nessa cobrança. O pessoal está cartesiano para a escola José Maria de Alquimim. Não tem como compartilhar água com a escola e com a comunidade. Ora a escola tem água, ora a comunidade não tem água. Ora a comunidade tem água, ora a escola não tem água. Ah, paciência! Perfura um poço só para a escola. Coloca um poço na escola e deixa outro poço para a comunidade. É preciso sanar esse problema lá em Vila Maravilha. Eu não aguento mais tantas ligações de pessoas falando, oh, meu Deus, ou é água na escola ou é água pra comunidade. Então perfura um poço artesiano na escola, que isso não vai quebrar, isso não vai falir a prefeitura, né? E de repente resolve. Dando sequência aqui, é dizer que amanhã nós teremos uma reunião com o deputado federal Paulo Abiato lá no Distrito de São Pedro. Sintam-se convidados, quem puder participar. Dando sequência aqui, ó, cobrando mais uma vez. Reparos na quadra poliesportiva do Distrito de São Pedro do Passa 3. O vereador Branquinho conseguiu essa quadra, né, com muita luta, com muito tempo, com muita dedicação. E parece que, porque o vereador Branquinho conseguiu, parece que não tem que reformar a quadra, não. Tem que deixar o negócio acabar. Tem que deteriorar, tem que destruir. Ah, paciência, eu postei umas fotos aí. O negócio está totalmente estrutura lá, né, de parte da por trás do gol da quadra. Nós não podemos deixar. Agora foram lá e furaram o vereador Vânia. fossas sépticas ao lado da quadra. Os meninos estão aguentando fedor lá, é uma sacanagem. Por que que não furou atrás da creche? Tinha espaço para isso, por que furar ao lado, em frente à entrada da quadra? Agora, nós vamos cobrar nessa noite, coloque vestiários masculino e feminino lá na quadra. É preciso fazer isso, é necessário fazer. Findando aqui minhas cobranças, cascalhamentos, Ileu, cascalhamento nas últimas ruas da comunidade do distrito de São Pedro do Passa Três. Eles estão perguntando lá, será que isso só serve para votar? Ah, porque é só no centro, porque é só não sei o que e tal. Cobrar, o vereador cobra. Reivindicar, o vereador reivindica. Eles não estão pedindo asfalto, não. Levantar, cascalhar as últimas ruas da comunidade do distrito de São Pedro do Passa Três. É o que eles querem, né? Ah, porque não vai atender o branquinho? Não atenda o branquinho, não. Atenda o povo. Faça em prol do povo. Dando sequência aqui, dizer que eu recebi uma ligação essa semana. Nós cobramos, presidente, o projeto de engenharia, né, dos 250 mil que eu consegui com o Gustavo Santana. Rapidinho. E aí eu recebi uma ligação dizendo que vão fazer o projeto de engenharia, que inclusive irá começar hoje ou essa semana o projeto de engenharia. Eu espero que realmente faça. O vereador Branquinho não é inimigo do povo, não. Eu não sou inimigo de governo, não. Eu sou um aliado do povo, porque foram eles que me colocaram aqui. Então tem que defender o povo. Pois não, vereador Flávio Galvão?
Vereador, tive a informação do Luan que as artes é uma orientação da CEMIG, não pode ser usada, por esse motivo vai ser leiloada as artes, porque a CEMIG não aceita mais usar essas artes. Devolva a parte.
Tá, se não for usar essas, mas que coloca outras devidamente, né, que pode ser usadas, que resolva o problema, que sane o problema. O importante é sanar o problema. Findando aqui as minhas palavras, presidente, porque realmente são muitas as cobranças, são muitas as reivindicações. Dizer ao povo de Buritis que saiba que terá sempre um porta-voz aqui. Quero mandar um abraço pro senhor Elvércio. Hoje eu recebi uma ligação. Pai, foi até o vereador Vânia que passou o telefone dele, parece que ele me falou. Então, assim, realmente fiquei muito satisfeito, muito feliz com as palavras dele. Foram palavras realmente que motivam, né, que elevam a autoestima nossa e faz com que a gente empenhe cada vez mais em defender o nosso povo de Buritis. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra e uma excelente noite para todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Quero, antes de começar a falar no nome de lideranças, deixar aí, o Branquinho lembrou muito bem. Um abraço pro nosso amigo Venço, uma pessoa que toda segunda-feira está aí ligado, ouvindo a Rádio Clube FM, é um admirador do trabalho dessa vereadora, de Vossa Excelência também, Branquinho. Dizer às mais diversas famílias que sonham com a casa própria, famílias, sim, sem teto, sem condições de custear um aluguel ou pagar prestações de financiamentos, que o trabalho da vereadora Vaninha continua na defesa de cada um de vocês, para que o governo municipal possa, de fato, promover políticas públicas voltadas para projetos habitacionais. Está na hora do governo dar ênfase e atenção a uma causa tão justa e tão nobre como esta. Há pouco foram cadastrados mais de 200 famílias cadastradas, vereadores Wendel, não famílias inscritas, famílias cadastradas, famílias carentes de baixa renda, que batem dia a dia em nosso gabinete em busca de realizar o sonho de se ter uma casa própria. Cadastro este que pude ter acesso e que também foram apresentados por dados ao executivo sobre a tamanha demanda levantada. Oportunidade em que mais uma vez volto aqui nessa Casa de Leis a cobrar do municipal que fale sobre o assunto, que promova gestão social para aquisição de uma área ou terreno, faça um loteamento para a construção das moradias populares. Grande tem sido as arrecadações de nosso município, somando ainda com as emendas parlamentares que são depositadas nos cofres públicos. Está na hora este governo se posicionar em prol das famílias carentes, sem teto, de nosso município. Quando falamos, vereador Wendel, em casas populares, e de forma, sim, muito responsável, vemos transbordar nos olhos de diversos pais e mães de família a esperança nestas autoridades constituídas. Então, como vereadora eleita pelo povo, quero aqui falar de forma verdadeira, transparente e com muita seriedade.
Nós não temos o poder de executar um projeto como esse, mas podemos somar os esforços necessários, cobrar do executivo para que este, através do prefeito desta cidade, também eleito pelo povo, que muito já fez e contribuiu com a nossa cidade, para que agora olhe mais pelo social. Olhe pelas mães que, quando chegam no final do mês, vendem o pão para pagar o leite. Olhe mais pelas mães, pelos pais e filhos que todos os meses mudam de casas porque são despejados por não conseguir custear um aluguel e mal conseguem levar o alimento para o seu lar. Hoje foi aprovado um projeto que cria o fundo habitacional, possibilitando reformas e construção de habitação de interesse social. Ou seja, o primeiro passo foi dado. Agora, vereadores, o clamor da população é a aquisição de uma área, de um terreno, de um loteamento e das construções das casas populares. Vários municípios, circunvizinhos nossos, arrecadação bem inferior ao nosso, têm abraçado essa causa, tenho conversado, vereadores, com diversos vereadores de municípios e outros prefeitos que têm abraçado, de fato, esta causa. Então, nada mais do que justo cobrarmos do gestor da nossa cidade agora uma resposta para estas famílias carentes. Estamos vendo o executivo falar neste momento na aquisição ou compra do Hospital São Lucas. E nós estamos na expectativa para que tudo dê certo, que todas as tratativas somem para que de fato possamos ter um hospital municipal funcionando, Endo, na nossa cidade, ofertando um tratamento digno aos pacientes com cirurgias de média complexidade. Bandeira esta que sempre esta vereadora defendeu. E o prefeito sempre discordou, alegando não ter condições de manter ou custear um hospital na nossa cidade. Porém, os dados estão aí, as arrecadações estão aí para todo mundo ver. O orçamento milionário, vamos se dizer assim, que este município possui, capaz não somente, vereadora Cibele, de comprar ou manter um hospital municipal em pleno funcionamento, mas capaz de atender também as famílias carentes com um projeto habitacional na nossa cidade. Dizer ainda que não comungo com fake news, porque eu, mais do que ninguém, Geudo e Branquinho, sei o que é ser vítima de mentiras, de ataques, sobretudo quando estes ataques vêm de agentes. Eu sei falar porque eu vivi isso. Eu me solidarizo muito hoje, nesta noite, com a vereadora Nílvia, mas que todas essas discussões surgiram justamente pela falta da iniciativa do governo municipal ao longo destes 6 anos, pelo vácuo de poder e de políticas públicas habitacionais, já que o problema da desigualdade social, da falta de moradia, se agravou com a pandemia. É muita gente que não conseguiu pagar as suas prestações e tiveram até mesmo que ser despejadas. Enfim, não comungo com qualquer desrespeito, mas vou lutar sempre para que o espaço democrático dessa casa seja aberto a todos que queiram discutir saudavelmente algum assunto de interesse particular. Presidente, eu não poderia deixar neste momento de liderança falar sobre isso. E recebi agora uma mensagem de moradores, já mudando o assunto, da rua Rio Grande do Norte, próximo ali ao bairro São João, pedindo para que nós usássemos esse espaço para cobrar do Rufino, que trabalha com a Operação Tapa Buracos, nosso município, para que possa o bairro São João, especificamente pela rua Rio Grande do Norte e ainda oferecer também uma melhoria na iluminação daquele local. Então, muito obrigada, presidente, obrigada, vereadores, e uma boa noite a todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Só um minutinho, vereador, antes de passar a palavra. Quero que vai ficando tarde aí, muitos ouvintes aí vão deixando de ouvir a reunião. Quero deixar aqui um convite a toda a população de Tizi para a festa aí que vai ter o Arraiá do Abrigo, agora nesta sexta e sábado, dia 12 e 13 de agosto, onde vai ter lá os forró, comidas típicas, né? E lembrando que no domingo haverá um almoço beneficente e um leilão. Aí fica aí toda a população convidada para estar participando. Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Senhor presidente, eu gostaria, nesse ano de liderança, de estar comunicando que eu estive com a secretária de Educação, Eliane Teixeira. Ela mesma comunicou, né, a esta vereadora, que o investimento através do deputado Zé Guilherme na educação, o deputado estadual, que veio no valor de R$100 mil, né, que essa vai ser a pedido desta vereadora, né, destinamos às escolas Antonino Cândido Lopes o valor de R$40 mil, a escola Filomena Campos o valor de R$1.000, a escola Nilson Alves de Souza o valor de R$10 mil, a creche Semei Ângela Maria o valor de R$10 mil e a escola Olegário Batista na Vila Rosa o valor de R$10 mil para compra de equipamentos, né? Ela mesma me comunicou que o dinheiro já se encontra em conta e que já foi feito o termo, né, de referência enviado para o setor de compras, para publicação. Assim que houver a licitação, será feito as compras dos maquinários. E na oportunidade, para finalizar a minha fala desta noite, gostaria de parabenizar toda a equipe do PSF do bairro Veredas. Parabenizar a todos pela educação, pela receptividade, inclusive as agentes de saúde, técnica de enfermagem, a enfermeira, também o doutor Hugo, que se encontra hoje no PSF do bairro Veredas. E dizer que é muito gratificante a gente chegar e ser bem atendido. O PSF do bairro Veredas sempre tem dado muita atenção às famílias do bairro, principalmente as crianças do nosso bairro, muito bem recebidos. O doutor Hugo hoje está lá, um médico, né, diferenciado. E dizer que a gente, infelizmente, a gente não consegue agradar todo mundo, né? Agradar a todos é impossível, mas que a gente tenta, né, fazer o nosso trabalho o possível. Mas que a educação, tanto nos lugares que a gente convive, no meio da sociedade, isso é muito importante. Porque não tem coisa melhor no mundo do que a gente sair da nossa casa e chegar nos locais que a gente procura o pessoal, procura a comunidade, a sociedade, e é bem recebido com muita educação. PSF do bairro Veredas, o Postão também está de parabéns, entre outros locais aí da nossa saúde. Alguns locais que precisam mudar muito a questão do tratamento de nós que procuramos, mas eu acredito muito que, com políticas públicas, a gente está cobrando aqui no microfone, aqui no legislativo, as pessoas vão ter consciência que a gente pode estar com um problema pior que for. Chega no local de trabalho, a gente tem que tratar as pessoas bem, porque quando a gente vai embora, a gente vai com a gratidão no coração, de vontade de voltar naquele local novamente. Então é isso as minhas palavras, viu? PSF do bairro Vereiras, parabéns pelo trabalho. Que Deus abençoe a cada um de nós e boa noite. Obrigada, senhor presidente.
Presidente, a sua excelência me permite um minuto, que o vereador professor Branquinho falou meu tempo todo, né?
Com a palavra, vereador Gil da Mariquita. Lembra que é só um minuto, viu, vereador?
Professor, jamais. Porque a gente tem a liberdade. Presidente, serei breve minhas palavras. Eu gostaria que nesse momento de cumprimentar a secretária de saúde e explanar as Então, de uma cobrança. Não estou cobrando da secretária de saúde no momento. Estou recebendo aqui a mensagem da população, algumas mensagens, na verdade. O questionamento é a demora das pequenas cirurgias, no caso, licitações de recursos que está alocado junto à prefeitura e não foi feito ainda até então, as licitações. Então, tem pessoas aí na fila que já tem 6, 7 meses aguardando, 9 meses, e não consegue ser atendido. Então, entenda bem, secretária, estou pedindo mais agilidade nas licitações. Eu sei que seu trabalho é um trabalho de excelência, respeito o seu trabalho, mas nós estamos aqui, nós temos que passar as solicitações à frente. E nós estamos cobrando do executivo no momento. Vereadora Vânia, fica à vontade.
Vereador, apenas um minuto, porque quando a gente termina a nossa fala, sinal que a nossa reunião ela é muito ouvida, né, neste meio rural, e moradores da região da Barriguda 1 e 2 pediram aqui cobrar o cascalhamento e patrulhamento da estrada que atende a Barriguda 2. Falam aqui que arrumaram somente até no seu Cesário, no trevo da Barriguda 1. Então eu deixo aí, né, esse pedido ao pessoal que está à frente deste trabalho, Douglas, para que olhe, né, pelas estradas também que atende a região de Barriguda 1 e Barriguda 2. Devolvo a parte, vereador.
Bem, vereadora, como é que são as coisas que acontecem, né? É, eu tenho certeza que o secretário irá fazer esse cascalhamento. Eu estou aqui com um agradecimento dos moradores do Pernambuco ao secretário, você tem ideia. Então, secretário Douglas, sabendo da sua eficiência, eu com certeza você vai voltar para fazer esse trabalho, e o morador lá do Pernambuco está agradecendo a você pelo trabalho prestado à comunidade do Pernambuco, senhor Douglas Pirandella. Quero aqui, presidente, agradecer a todos os novos colegas, ao público presente, um bom momento a todos, e rogar a Deus que segunda-feira possamos estar aqui novamente defendendo o melhor do nosso município. Um boa noite a todos os novos colegas, aos ouvintes da Turba FM e a todo o público presente. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Serão apreciadas proposições aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão. Presente. Vereador Mariquita. Presente. Vereador Anílvio Prisco justificou sua saída. Vereador Zanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele.
Justificou
sua saída. Vereadora Vânia.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participar da próxima reunião, que será realizada no dia 15 de agosto de 2022. Que Deus abençoe a semana.